Está no ar o Sempre Paraná desta sexta-feira. Nós, aliás, vamos falar de política na edição de hoje, porque tem passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL aqui pelo Estado. Ele está chegando, a perspectiva é de instantes, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele vem para cá em um voo comercial. A movimentação no aeroporto já é bastante intensa, muitos apoiadores do ex-presidente estão no terminal para esperá-lo, e do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Jair Bolsonaro parte para o Centro Cívico aqui em Curitiba, que é a área que tem a sede do Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. A perspectiva é de uma agenda, inclusive, com o governador Ratinho Júnior do PSD. Ratinho Júnior deve receber Jair Bolsonaro para um almoço, que inclui também autoridades e lideranças políticas paranaenses. A gente sabe que tem um cenário político já sendo construído para as eleições de 2026, com uma possível candidatura do governador do estado para a presidência da República, sendo candidato, então, nas eleições de 2026. Ratinho Júnior e também o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, que é do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, também construíram um apoio à candidatura do agora prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Então, houve todo esse encaminhamento em 2024, com sequência para 2025, e essa perspectiva para 2026 dessas articulações políticas. Então, tem agenda por aqui, bastante agitada a cidade em função dessa passagem de Jair Bolsonaro, que deve, na sequência, seguir para Londrina, onde começa a Expo Londrina 2025. É um dos principais eventos da economia paranaense e Jair Bolsonaro deve, inclusive, participar da abertura da Expo Londrina. Nós vamos falar mais sobre este assunto com essa marca de um dos principais eventos do estado, com Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael.
Ô, Joyce, vai ser por aqui pelo estúdio da CBN Londrina. Bom dia, Joyce.
Bom dia.
Bom, a gente realmente está nessa expectativa do início da Expo Londrina por aqui. Vai ser oficialmente essa abertura, está marcada para 5h30 da tarde, na pista central, com a presença do governador Ratinho Júnior, do prefeito aqui de Londrina, do prefeito de Cambé, outros prefeitos da região, deputados estaduais, federais, representantes da sociedade civil organizada, e também há essa confirmação da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para a cidade, inclusive com a promessa de uma coletiva de imprensa e falar aqui conosco sobre os assuntos pertinentes. Essa confirmação da coletiva ainda não está aí com 100% de confirmação, né? Ele disse que vem para o evento e deve falar conosco. Essa Expo Londrina tem número 63, é sim uma feira que movimenta toda a cidade, começa hoje, vai até o dia 13 de abril, movimenta não só o setor agro, mas também tem toda a parte de entretenimento, de shows, de visitas, escolas vão visitar, as pessoas se organizam, as famílias, para visitar o Parque Ney Braga. A expectativa é de um público de mais de 500 mil de pessoas vindo para cá, para a Expo Londrina. Inclusive tem toda uma alteração no trânsito. A gente tem a inauguração, inclusive, e abertura de um viaduto que já vai dar uma vazão melhor ao trânsito para quem vem na Expo. A hotelaria, você está comemorando, porque muitos hotéis estão lotados pelas pessoas que vêm para cá para trabalhar nesses 10 dias de feira. A expectativa, então, é que além dessa movimentação e de dinheiro mesmo, de negócios que são feitos dentro da Expo, é uma movimentação grande de pessoas, e essa vinda e essa agenda política que também é muito forte aqui, Joyce. Então, a abertura oficial marcada para 5h30 da tarde no Parque Ney Braga, e a gente vai acompanhar e trazer as informações por aqui.
Combinado, muito obrigada, Cláudia Lima, direto da CBN Londrina. A gente segue com as informações do Noroeste Paranaense. Uma lei que nomeava guarda como polícia municipal foi revogada em Sarandi. É o assunto da Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas. Bom dia aos ouvintes da CBN no Paraná. Pois é, em Sarandi, a Guarda Civil Municipal havia sido nomeada Polícia Municipal, uma lei que foi aprovada na Câmara de Sarandi e estava em vigor no município. E essa lei, segundo o superintendente da Guarda Civil Municipal de Sarandi, foi revogada. O Ministério Público do Paraná fez uma recomendação para que o município não utilizasse essa nomenclatura de Polícia Municipal e, segundo a Superintendência da Guarda, essa lei foi então revogada. E segundo ele explicou a nossa reportagem, em Sarandi apenas o nome foi alterado, não houve instituição de uma nova corporação, o que é inconstitucional. E ele explicou então que a partir de agora a Guarda Civil Municipal em Sarandi, que tinha passado esse período a ser chamada de Polícia Municipal, voltou a ser chamada de Guarda Civil Municipal. Inclusive aqui em Maringá, Joyce, a Câmara de Vereadores marcou uma reunião para a próxima semana, um debate, para entender, né, o uso desse termo Polícia Municipal, se é possível utilizar ou não, o que os especialistas dizem sobre este assunto, e essa reunião está marcada para a semana que vem aqui em Maringá. Joyce.
Muito obrigada, então, a Letícia Tristão com essas informações. Agora, segurança em Cascavel, a secretária de Educação dá explicações sobre casos de abuso em centros municipais de educação infantil. Houve uma reunião de mães em frente à prefeitura cobrando justiça. Conte mais pra gente, Marcelo Moraes, CBN Cascavel ao vivo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Em uma coletiva de imprensa na tarde de ontem, Márcia Baldini, secretária municipal de educação de Cascavel, discutiu o caso de um servidor da educação, que inclusive ficou conhecido como professor monstro e que foi condenado a 30 anos de prisão por abusar de uma criança de 3 anos em um CMEI aqui de Cascavel. De acordo com a secretária, o caso ocorreu em 2019 e a Secretaria de Educação só foi informada em 2020, quando a mãe da criança procurou a instituição. A condenação do servidor só foi conhecida pela secretaria em março deste ano, através de uma reportagem de um veículo de comunicação. Márcia Baldini afirmou que, assim que a denúncia foi feita, a secretaria ouviu a mãe da vítima e outras mães que procuraram a instituição, além de profissionais do CMEI. Com base nessas informações, a secretaria solicitou a abertura de um processo administrativo que resultou na exoneração do servidor em janeiro de 2024, 5 anos após o caso. A secretária ressaltou na coletiva que, apesar da gravidade do caso, a Secretaria de Educação não teria o poder de afastar o servidor sem provas concretas de sua culpa. Ela explicou que, de acordo com a Constituição, é necessário respeitar o contraditório e a ampla defesa, o que exige uma legislação municipal que permita o afastamento de servidores em casos de suspeita de abuso. A secretária de Educação também anunciou que a secretaria está tomando medidas para agilizar a investigação de casos de abuso envolvendo crianças no ambiente escolar. Além disso, a secretaria está trabalhando na elaboração de um protocolo de orientação para os CMEIs e para as famílias em caso de abuso e solicitando também a elaboração de uma lei que permita o afastamento de servidores suspeitos de abuso. A secretária concluiu a coletiva pedindo que os pais que tiverem qualquer suspeita ou queixa procurem rapidamente a Secretaria de Educação, que estará disponibilizando equipes para ouvir todos os casos a partir da próxima segunda-feira, dia 7. O assessor de gabinete, Maxwell Schmidt, explicou que tanto a direção quanto a coordenação do CMEI tem uma equipe do departamento que faz o acompanhamento, que faz o assessoramento, e disse que ocorreu um acompanhamento no CMEI e que esse professor teria sido realocado e que a diretoria teria relatado uma informação nova, o que fez levantar ali outras informações a respeito da conduta desse profissional da educação. Agora que o caso ficou mais claro para a sociedade, muito embora isso tenha acontecido em 2019 e veio à tona agora, vale lembrar que mães e pais que tenham notado algum tipo de mudança no comportamento ou até mesmo lesões, hematomas nas crianças neste período em que o servidor atuou nos CMEIs do bairro Interlagos em 2019 e 2020, ou até mesmo no CMEI do bairro Canadá aqui em Cascavel de 2001 até 2024, devem procurar a Secretaria de Educação para que seja aberta uma nova denúncia. Na noite de ontem, as mães dessas crianças se reuniram em frente à prefeitura como forma de protesto pacífico, mas as mães estavam cobrando as autoridades para que o homem seja, de fato, penalizado pelos seus crimes cometidos contra essas crianças. Joyce.
Obrigada por essas informações, Marcelo. E a gente fecha esse giro pelo estado com as informações do Manuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que nos conta sobre um acidente envolvendo carro e ônibus na BR-277. Manuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O motorista de um carro, um homem de 26 anos, ficou preso às ferragens e morreu após bater de frente com um ônibus na BR-277 em Candói, região central aqui do Paraná, nossa área de cobertura também por conta de Guarapuava. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico, antes de chegar no hospital. O passageiro do veículo, de 41 anos, foi socorrido com ferimentos graves e levado a um hospital da cidade de Candói. Ninguém do ônibus se feriu. As informações são da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros e também da Brigada Comunitária de Candói. O acidente foi no quilômetro 383 da rodovia, às 2 horas da manhã desta sexta-feira. Segundo a PRF, com o impacto, o carro emplacado em Guarapuava foi arremessado para fora da pista. A corporação não informou as causas e mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. O motorista do ônibus, de 43 anos, foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A investigação vai indicar se havia algum problema na pista, se houve algum tipo de ultrapassagem proibida, se algum dos veículos acabou invadindo a pista contrária. Ainda não foi confirmada a identidade da vítima deste acidente na madrugada de hoje na BR-277, né? A gente sempre fala BR-277, principal via que liga o estado do Paraná, seja do Porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. Foi mais uma vez o CBN Paraná conectando CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa.